programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Dalciana Castro e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado, dia 12 de maio de 2018. Agora são 9 horas e 8 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. Foi encerrado esta semana o treinamento teórico do SIMP, o Sistema Integrado do Ministério Público. O sistema é uma ferramenta para cadastrar e agilizar processos judiciais e extrajudiciais. Nessa fase, foram capacitados membros e servidores de 16 municípios maranhenses. Ministrado pelo servidor Dércio Coutinho, o treinamento teórico abordou aspectos operacionais, pesquisa e inserção de dados.
O treinamento é feito em dois momentos, o teórico e o prático, que é em loco. No teórico, a gente passaria um dia em cada cidade, daí a gente está diminuindo menos 33 dias, né, fazendo hoje com todo o município, todos os municípios, e depois faremos 2 dias de prática. Mas como o teórico a gente avançou com a videoconferência, a gente só vai precisar de mais um dia em cada cidade fazendo prática. Então, de toda sorte, a gente já ganhou mais tempo e mais economia.
As promotorias de infância intermediária têm recebido aparelhos de videoconferência e todas as demais unidades receberam câmeras e acesso à plataforma que permite a transmissão ao vivo pelo YouTube. A adoção de videoconferência reduz o desperdício de recursos com viagens. O diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais do MP, Marco Antônio Santos Amorim, ressaltou as qualidades da ferramenta.
Sonho que parecia distante, hoje nós conseguimos implementar, graças a essas novas ferramentas, a gente otimiza os trabalhos, reduz os custos, reduz também o tempo de implantação e o desgaste físico dos próprios servidores que fazem responsáveis pela implantação. Então, a partir daí, da efetiva implantação, é só monitorar, fazer workshop de reciclagem, etc. Então, avançamos muito nesses 2 anos e a expectativa é que a gente avance ainda muito mais.
A 6ª Promotoria Criminal de Imperatriz lançou a campanha Diga o que Pensa, mas sem ofender ninguém, nas redes sociais. O objetivo é alertar o cidadão sobre postagens na internet e suas consequências. Eu conversei com o promotor de justiça titular da 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz, doutor Alessandro Brandão, que conversou conosco sobre o assunto.
A respeito da ideia de como surgiu essa campanha, Diga o que Pensa, mas sem ofender ninguém nas redes sociais.
Bom, eu já estou há 5 anos oficiando como representante do Ministério Público perante o Juizado Criminal de Imperatriz. E é esse órgão do Judiciário por onde tramita os processos criminais por crimes contra a honra. E eu vim percebendo nos últimos anos um aumento, ano a ano, né, da quantidade de processos criminais por crimes contra a honra praticados nas redes sociais. Para você ter uma noção, em 2016, nós fizemos esse levantamento, em 2016 eram cerca de 20% dos processos por crimes contra a honra, 20% deles eram por condutas praticadas nas redes sociais. Em apenas 2 anos, em 2018, nós repetimos esse levantamento, e já são quase 50% dos processos por crime contra a honra referem-se a casos praticados nas redes sociais. Então, isso levou o Ministério Público a fazer esse projeto, essa atividade, esse trabalho extrajudicial, certo? Visando levar orientação para a população de Imperatriz, no sentido de que haja uma discussão sobre o correto entendimento das liberdades, principalmente a liberdade de expressão nas redes sociais, e com isso a gente busca ajudar a formar uma cultura, né, de respeito e responsabilidade nas redes sociais.
Quais são os principais crimes praticados, cometidos nas redes sociais?
Bom, os principais crimes são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, que a pena pode chegar a 2 anos de detenção, mais multa, mas nós temos também outras figuras típicas, outros crimes que são comumente praticados nas redes sociais, que é o caso da falsa identidade. São chamados perfis falsos. As pessoas atribuem identidade falsa com o objetivo, por exemplo, de caluniar, difamar, injuriar as pessoas. Então, isso é um crime previsto no artigo 307 do Código Penal, chamado falsa identidade. Existem outras figuras típicas também, como é o exemplo da incitação ao crime, infelizmente cada vez mais comum nesse tempo de polarização política que nós vivemos, você incentivar de alguma forma o cometimento de fatos criminosos, isso é um crime, e isso é muito comum nas redes sociais também.
Pela experiência que o senhor tem, vem sendo cometido de forma intencional ou as pessoas muitas vezes nem estão sabendo que estão cometendo um crime?
Bom, existem vários tipos de duas categorias principais de pessoas que se envolvem em processos criminais ou crimes contra a honra. Eu venho percebendo que uma categoria são aquelas pessoas que são contumazes, são habituais, são até profissionais no ofício de falar mal das pessoas, das instituições. Essas pessoas nós temos só que dar os rigores que a lei permite que nós temos. Né? Existe outro grupo de pessoas que são aquelas que se excedem na sua liberdade de expressão. São pessoas sem nenhum antecedente criminal, são pessoas sem nenhum perfil criminoso, mas que acabam se vendo processadas criminalmente por um momento irrefletido, por um momento de exaltação, que vai para as redes sociais e acaba cometendo algum tipo de ofensa às pessoas.
É preciso esclarecer que o direito à liberdade de expressão do cidadão não é ilimitado.
Perfeito. Nenhuma liberdade, nenhum direito, ainda que previsto na Constituição Federal, que é a nossa lei mais importante, nenhum desses direitos são absolutos. Para ser cidadão, eles têm que ser exercidos em harmonia com outros direitos. E no caso específico da liberdade de expressão, você tem que exercê-lo sabendo que existem outros direitos igualmente importantes que merecem, da mesma forma, serem protegidos, que é o caso do direito à honra, à privacidade e à intimidade das pessoas.
Promotor, o que a lei prevê em casos de punição para quem comete esse tipo de crime?
O que mais me incomoda em ver pessoas sem nenhum perfil de ilícitos sendo processadas e até condenadas no juizado por crimes contra a honra é justamente, além da pena, que pode chegar a 2 anos, são os dissabores de se ver processadas criminalmente. Não é nada agradável você ir para uma audiência sabendo que você está na condição de réu. É bastante desagradável você ter que ir atrás de testemunhos para fazer sua defesa. As pessoas costumam não querer se envolver em fatos dessa natureza. Você tem que pagar um advogado para fazer a sua defesa, sem falar da própria condenação que gera, além dos malefícios de ter que cumprir a pena em si, os antecedentes criminais. A pessoa que é condenada, ela fica por cinco anos ostentando antecedentes criminais em sua ficha criminal. Isso gera consequências danosas para quem quer fazer concurso público. É a fase da sindicância de todo concurso público que, ao detectar um antecedente criminal, fatalmente essa pessoa vai ser desclassificada nesse concurso público. Mesmo se não vai querer seguir a carreira pública, mas no setor privado também as grandes empresas, qualquer empresa atualmente, já pede logo na entrevista que você leve seus antecedentes criminais. Nenhuma empresa vai querer contratar uma pessoa que já tem no seu histórico criminal crimes contra a honra, certo? E se você é um empresário e tem uma condenação, você vai ter dificuldade de contratar com o poder público. Enfim, são várias complicações que a pessoa vai ter por um momento irrefletido, por um momento de exaltação, em que ele não para e pensa e reflete melhor antes de postar uma mensagem ofensiva.
Então, o objetivo da campanha do Ministério Público é justamente orientar, alertar esse cidadão para que faça uso das redes sociais, mas sempre com muita responsabilidade.
Exatamente. O tema da campanha é muito claro. E diga o que pensa sem ofensa ao Ministério Público. Você, uma instituição que defende o regime democrático, a ordem jurídica, assim previsto no artigo 127 da Constituição Federal, jamais vai fazer qualquer tipo de trabalho visando criar obstáculos, patrulhamento nas redes sociais, qualquer tipo de censura. Muito pelo contrário, o Ministério Público quer que as pessoas exerçam a sua cidadania pelas redes sociais, mas que tenham os cuidados para que aquilo que é uma ferramenta útil, importante, não se reverta em uma coisa que vale causar prejuízo.
Muito obrigada pela
participação.
Eu que agradeço.
Foi realizado essa semana na Procuradoria-Geral de Justiça o seminário 30 anos da Constituição Cidadã. Confira.
Para o seu dia estadual e para registrar um marco de conquistas e desafios nas décadas percorridas na história brasileira da Constituição Federal, o Ministério Público do Maranhão promoveu o seminário 30 anos da Constituição Cidadã, o Ministério Público na Construção da Democracia.
Um momento muito importante, né? Essa data de hoje, a gente faz uma retrospectiva desse simbolismo da transição da ditadura, do regime autoritário para o regime democrático. Então, a fala do ministro, da época, deputado Luiz Guimarães, quando ele dizia que a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Ela é a carta perfeita? Não, mas ela trouxe grandes avanços, grandes conquistas para a sociedade brasileira. O Ministério Público brasileiro é muito grato aos constituintes de 88, porque o Ministério Público, sem a conformação, essa refundação que teve, tanto na sua autonomia administrativa e financeira, quanto também na parte das prerrogativas, a inamovibilidade, a vitaliciedade que foi dada aos membros do Ministério Público para poder trabalhar fortemente no combate que hoje nós atuamos, no combate à corrupção.
A palestra de abertura com o tema Ética e Responsabilidade na Administração Pública foi proferida pelo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro.
A ética na administração pública é um dever de todos nós, cidadãos, servidor público e também do nosso parceiro, que é a quem nós atendemos. Se houver ética entre o servidor público e o meu parceiro, o meu gestor, certamente nós teremos uma administração pública ética e responsável. E de confiança, que é aquilo que eu falei sobre a confiança nas instituições. Quem introduz a confiança nas instituições é o gestor. A instituição não existe sem o gestor. E nem a instituição existe sem a confiança. Então, essa palestra que eu fui convidado para ministrar aqui sobre ética na administração pública, em comemoração aos 30 anos da administração pública, foi exatamente uma hora oportuna de que nós estamos passando por um amadurecimento também, por que não dizer também por uma crise, no sentido de que os órgãos de controle percam um certo poder na sua atuação, exatamente pelo seu protagonismo no cumprimento de suas atribuições. E nada melhor do que um evento nesse momento sobre esse ponto e que cada órgão mostre o que a sua instituição está fazendo pelo aprimoramento da ética e pelos valores democráticos que a atribuição de todos nós defendemos.
Em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Maranhão, o Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, recebeu a medalha de mérito Celso Magalhães, a maior honraria concedida pelo MP maranhense. Ele conversou conosco sobre esse assunto e sobre a linha de atuação da Corregedoria Nacional.
Doutor Rochadel, hoje você participou desse seminário aqui e recebeu também a medalha Celso Magalhães. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa experiência.
Uma experiência maravilhosa. Estou muito emocionado, muito feliz. O Ministério Público do Estado do Maranhão, o seu líder, o doutor Luiz Gonzaga, representa muito para todos nós. Nós temos os servidores e membros e seus projetos como referência no Brasil todo. Vocês recentemente ganharam o primeiro lugar no prêmio CNMP 2017, categoria redução da corrupção, concorrendo com membros do Brasil todo, com os Ministérios Públicos da União, dos Estados, enfim. Muita alegria, muita satisfação. Realmente é um marco, comemoração dos 30 anos da Constituição Cidadã. Eu vim falar um pouquinho sobre essa Constituição, que fala da sociedade solidária, da solidariedade fraterna, da dignidade da pessoa humana, e dizer que é esse o trabalho da Corregedoria Nacional, e que é esse o trabalho que nós conseguimos visualizar e constatar aqui no Estado do Maranhão, pelo Ministério Público do seu Estado. Quer dizer que a comenda, a medalha, eu estou muito feliz, muito emocionado, já me emocionei demais aqui hoje, porque ela é o reconhecimento do nosso trabalho, mas ela é fruto da generosidade dos procuradores que aprovaram com unanimidade a relatoria da procuradora Regina a entrega dessa comenda. Então, estou muito feliz, muito honrado. Reitero aqui que o Ministério Público do Maranhão é referência, que o Ministério Público do Maranhão é exemplo para todos nós e que vocês têm aqui, na pessoa, o Dr. Luiz Gonzaga, um dos maiores líderes do Ministério Público Brasileiro.
E no seu discurso anterior, no CNPJ, o senhor chegou a mencionar que o caminho do Ministério Público está cada vez mais perto do cidadão. O senhor acha que esse é o caminho para que o cidadão tenha realmente seus direitos efetivados?
O que nos trouxe aqui foi a proximidade com a população, foi a prestação de serviço à população, foi o contato com a população. Nós, infelizmente, temos verificado que alguns membros do Ministério Público têm se afastado da população, não atendem mais as pessoas, colocam estagiários para fazer o atendimento. Nós estamos pedindo, solicitando, em alguns casos determinando, que os membros do Ministério Público atendam a nossa população, atendam os políticos, atendam os vereadores, atendam os prefeitos, atendam os advogados, atendam as pessoas do povo. O promotor não pode estragar um gabinete com ar-condicionado. O Ministério Público cresceu nesses 30 anos de Constituição Cidadã pela proximidade com a população, proximidade com a imprensa, proximidade com a classe política, proximidade com todas as pessoas, principalmente os mais humildes, os mais necessitados. E nós não podemos permitir que membros se afastem da população. Por isso nós estamos dizendo, pregando no Brasil todo, que é muito importante que os membros tenham esse papel, que é um papel de prestação do nosso serviço, prestar um serviço com amor, com solidariedade, com fraternidade.
Qual é a linha de atuação hoje, atualmente, da Corregedoria Nacional do Ministério Público?
Em resumo, amor e não temor. Nós não queremos uma corregedoria temida, nós não queremos temor de ninguém, nós não queremos ser bicho papão de ninguém. Nós queremos que olhem para nós como parceiros. Se um promotor tem um problema, se um procurador tem um problema, procura a Corregedoria Nacional, para que nós possamos orientar, evitar que um problema mais grave aconteça mais à frente. Na verdade, punição é a última palavra do nosso vocabulário. Primeiro é diálogo, interlocução, orientação. Quem ama, corrige. Quem ama, cuida. É assim que nós trabalhamos. E, em último caso, se não for possível, se for uma coisa grave, que envolva corrupção, ou mesmo alguma coisa dessa espécie, aí tem que haver punição. Mas, caso contrário, o papel da corregedoria é um papel, sobretudo, de educação, de punição.
E o Ministério Público do Maranhão continua com a campanha MP Solidário SOS Maranhão para ajudar as famílias vítimas das enchentes no estado. Participe! MP Solidário SOS Maranhão, uma campanha do Ministério Público do Maranhão para arrecadar doações para a população dos municípios maranhenses atingidos pelas enchentes. Você pode doar roupas, alimentos e materiais de higiene em São Luís. Os locais de coleta são a sede das Promotorias de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça, ambas localizadas na Avenida Carlos Cunha. Em Imperatriz, as doações podem ser entregues na sede das promotorias, Avenida Perimetral José Felipe do Nascimento, quadra 21, Residencial Kubitschek. Vamos ajudar as vítimas das chuvas no Maranhão. Participe! No Estação Ministério Público deste sábado, estamos recebendo o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. Doutor Gonzaga, seja bem-vindo à Estação MP.
Obrigado, bom dia, Luciano, bom dia a todos os convidados.
Doutor Gonzaga, ontem foi encerrado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça o seminário 30 anos da Constituição Cidadã. Qual o balanço, qual a avaliação que o senhor faz desse evento que trouxe aí palestrantes nacionais e de renome durante 2 dias para discutir aqui no Maranhão?
Foi muito positivo o resultado desse seminário. Nós trouxemos vários palestrantes de renome do Brasil para poder tratar dessa temática neste momento em que nós comemoramos os 30 anos da Constituição Cidadã, a Constituição que foi proclamada por este nome por Ulisses Guimarães. E veja que era propício este momento porque o Ministério Público Brasileiro ele desempenhou um papel muito grande de destaque no cenário jurídico, teve um capítulo próprio, nós passamos a integrar a um capítulo da instituição essencial ao Estado Democrático e Social de Direito. Então, foi dado autonomia ao Ministério Público, foi dado tanta autonomia à independência financeira, administrativa, foi dado prerrogativa que são inerentes e necessárias ao cargo, como a vitaliciedade, a inamovibilidade. Antes da Constituição de 88, ainda existia no Ministério Público advogados ou pessoas indicadas pelo Executivo para serem o chefe da instituição. E até mesmo os membros do Ministério Público eram nomeados ou exonerados pelo governo de então. Se ele contrariasse um político, ele seria o dado da sua comarca, do seu município. Então, nós avançamos, essas autonomias, elas são fundamentais para que nós possamos cumprir aquilo que o Constituinte de 88 esculpiu no artigo 127, que é o Ministério Público, é uma instituição permanente na defesa do regime democrático, do regime da defesa da ordem jurídica e da defesa dos interesses sociais e coletivos indisponíveis. Mais do que isso, a gente vê ainda que o Constituinte também trouxe no seu bojo da Constituição, criou o rol dos direitos coletivos e individuais, trouxe o artigo 6º da Constituição, onde trata dos direitos fundamentais, direito à saúde, da moradia, da educação, enfim, moradia, acesso à justiça, vários avanços e conquistas. E você poderia me perguntar, nós temos o que comemorar nesses 30 anos? Claro que sim. É um período mais do que suficiente para que nós possamos fazer uma avaliação desse momento da Constituição, porque ela representa um simbolismo muito grande para todos nós. Ela marca a transição do Estado autoritário, do Estado da ditadura, de um Estado de intolerância para um Estado democrático de direito. Nós vivenciamos um momento de maturidade institucional. Veja que nós presenciamos no nosso Brasil viver uma crise política sem precedente, uma crise ética, moral. Nós temos um ex-presidente da República preso, nós temos o atual presidente da República respondendo procedimentos, processo de investigação, ele e seus familiares. É o presidente da Câmara dos Deputados preso, enfim, ex-ministros poderosos do poder presos. Eu acho que nós temos dado, sim, uma demonstração de que a Constituição, de que as instituições estão fortalecidas. E este é o caminho. E nós, por que nós nos reunimos para comemorar a Constituição de 88? Veja que ontem nós todos que assistimos, lemos os jornais, ou assistimos o Bom Dia Brasil, nós tomamos conhecimento de um memorando secreto da Companhia de Inteligência Americana, onde apontava de que o general Ernesto Garagio, presidente do Brasil naquela época, de 74 a 79, ele não só sabia de que havia execução de opositores, como ele autorizou que se executassem os inimigos da ditadura militar. Quer dizer, aquelas pessoas que fossem subversivas para o regime militar, que pudessem ser exterminadas. Então, por isso é que, com muita ênfase, eu disse no nosso discurso ontem de encerramento deste seminário, citando, lembrando o nosso querido e eterno Ulisses Guimarães, que ele, durante a promulgação da nossa Constituição, ele disse que tinha ódio e nojo da ditadura. Eu acho que este realmente é o caminho. Ainda que não tenhamos alcançado aquela implementar as políticas públicas, se nós ainda não conseguimos fazer com que todos sejam realmente iguais perante a lei, mas este é um caminho que tem que ser perseguido para, como ele próprio disse ali na frase dele, a persistência da Constituição é a sobrevivência.
Eu lembro que o senhor falou, inclusive, no seu discurso, que o texto da Constituição Federal não é um texto perfeito, mas é um norte para que a gente continue avançando. Né?
Exatamente. Na democracia, você cresce, nós ainda vivemos a democracia em um período muito jovem. 30 anos é muito pouco para nos dias de hoje, né? Todos nós temos uma média de vida de 70, 80 anos, então ainda temos 30 anos aí dessa Constituição. Eu espero que ela tenha uma vida longa, seja longeva. Infelizmente, nós temos hoje aí mais de 99 emendas a essa Constituição, que as pessoas já estão fazendo a nossa Constituição uma coxa de retalho. Nós não podemos desnaturar a nossa Constituição. As questões, essas questões têm que ser tratadas em matéria infraconstitucional e não na Constituição. A Constituição é o eixo, mas ela trouxe realmente liberdade de expressão, de cidadania, democracia, justiça social, enfim, é um documento que vale a pena ser comemorado.
Doutor Gonzaga, inclusive houve uma homenagem, né, aos parlamentares constituintes durante o encerramento do Congresso. Né? Por que essa ideia de homenageá-los?
Exatamente por isso que eu acabei de falar. Foi um documento extremamente bom, de sucesso para a sociedade brasileira. e era mais do que justo que nós prestássemos ao Ministério Público, que teve, tem a pujança que tem o Ministério Público hoje, os mecanismos jurídicos que ele tem para poder atuar com independência, com firmeza, com coragem, ele deve isso aos constituintes de 88. E nós prestamos esta justa homenagem aos 18 parlamentares que atuaram, deputados federais constituintes, e aos familiares dos 3 senadores constituintes da época. Então, foi um momento de muita emoção. Nós ouvimos lá o nosso colega, que foi constituinte, deputado Wagner Lago, hoje mesmo aposentado, falar em nome de todos os homenageados, onde ele fez um discurso emocionado, contando sobre toda essa trajetória do processo da constituinte.
Doutor Gonzaga, na próxima segunda-feira, dia 14, acontece a eleição para o Procurador-Geral de Justiça, biênio 2018-2020. No pleito, o senhor é o candidato único. Falta pouco mais de um mês para o final do seu primeiro mandato. Qual a marca que a sua gestão tem frente ao Ministério Público do Maranhão?
A nossa marca, eu diria que eu fiz do Ministério Público uma opção de vida profissional. Tenho dedicado permanentemente a servir o Ministério Público com muita dedicação e responsabilidade. Fizemos uma gestão de absoluta paz interna, de união institucional. Isso é um porto seguro para nos conduzir ao sucesso de uma gestão. Então, nós procuramos fazer esta gestão pautada na transparência, no diálogo constante com todos os segmentos, fomentando o debate interno, atendendo aos membros. O nosso gabinete, fizemos uma interlocução permanente. Nós temos lá, a nossa porta não é aberta só fisicamente. O nosso gabinete é aberto, mas também uma linha direta, os telefones, o colega fala comigo qualquer hora. Então, procuramos, dentro dessa nossa gestão, buscando, que eu entendo que não há espaço na democracia para intolerância, nós temos que construir esta gestão democrática. Eu acho que isso foi um ponto fundamental para que a gente buscasse uma candidatura única, o que nos faz aumentar a nossa responsabilidade. Eu procurei tratar todos igualmente, dando oportunidade a todos aqueles membros do Ministério Público que quiseram trabalhar, que quiseram dar visibilidade ao seu trabalho. Nós demos todas essas condições. E eu acho que este é o ideal que todos nós alcançamos, desejamos, almejamos. É um Ministério Público não de grupos, mas um Ministério Público para todos. E nós buscamos trabalhar o bem comum. Nós entendemos que é preciso, como diz uma frase que eu ouvi um dia desse, é preciso abrir para poder integrar. E é preciso integrar para fortalecer. Foi isso a marca da nossa gestão, buscando a participação de todos. E queremos continuar com uma vontade de Deus e uma manifestação do voto dos colegas, porque segunda-feira teremos a eleição, embora sendo candidato único. Nós conclamamos todos os colegas que compareçam, agora com uma forma até mais moderna, nós temos hoje a urna eletrônica, então podemos ter a votação eletrônica, até mesmo através do aplicativo, que foi uma inovação que foi desenvolvida pelo Ministério Público do Maranhão, que já estamos exportando, entregando isso aí para vários ministérios públicos. Já vai ser a sexta eleição que nós fazemos com esse aplicativo. Até mesmo do telefone, o colega poderá votar. Então, eu conclamo e de já até agradeço a confiança que depositaram em mim nestes 2 anos e prometer que vamos continuar com toda a determinação, com toda a garra, fazer muito mais pelo nosso Ministério Público do Maranhão.
Doutor Gonzaga, uma coisa que eu percebo, que eu percebi durante esses 2 anos da sua administração, é que o senhor visitou, né, as comarcas do estado inteiro, o senhor traçou, dividiu o estado e foi em loco, em todas as promotorias, em todas as regionais, ouvindo os promotores, conclamando o cidadão para conversar também com o Ministério Público. O senhor interiorizou as ações do Ministério Público e muitos promotores em seus discursos disseram: não me sinto sozinho, sinto o olhar da administração. O senhor acredita que esse é o caminho realmente, interiorizar essas ações, visitar, conhecer o estado inteiro, apoiar esses promotores que estão lá na ponta do estado?
Eu não tenho dúvida, porque o Ministério Público, como eu costumo dizer, ela é a porta de entrada do cidadão. Tá? É lá onde o primeiro momento de tudo começa, no município, na base, na comarca. Então, essa foi uma das primeiras ações nossas, buscar a descentralização.
E sair do gabinete.
Saindo do gabinete. Nós buscamos fazer os encontros regionais de gestão, que nós denominamos os ERGs. Fizemos isso em todos os polos regionais, levando pela primeira vez na história os CAOPs. Todos os CAOPs foram, porque os nossos CAOPs têm esse empoderamento, ele tem esse poder, e ele foi construído para ser exatamente um órgão de apoio e de auxílio aos promotores. Então, nós fortalecemos o nosso planejamento estratégico, discutindo, ouvindo os colegas, e construímos e estabelecemos as prioridades dos projetos institucionais da nossa gestão. Então, foi um novo modelo de governança que nós estamos implantando do Ministério Público, e vamos continuar fazendo isso. Agora mesmo, na próxima semana, eu estarei começando com o Beckmann, terça-feira, para a inauguração da promotoria. Vou estar em Guimarães, vou estar naquela região da Baixada, vou chegar até Santa Luzia do Paruá, onde vamos lançar as campanhas, a campanha do Ministério Público contra a corrupção, contra as drogas, que é quem escolhe o seu caminho, você ou as drogas. É mais uma das ações que nós estamos desenvolvendo entre tantos projetos nacionais que estão lançando pelos interiores do Brasil.
Inclusive, o senhor sempre foi muito enfático sobre o trabalho do Ministério Público no combate à corrupção. Quais são as principais ações do Ministério Público nesse aspecto e os resultados alcançados?
Nesse aspecto, eu posso dizer que o Ministério Público foi o pioneiro. Nós iniciamos o nosso trabalho da nossa gestão, marcado com essas diretrizes traçadas no plano estratégico de 2016 para 2016 e 2021. Definimos isso, o enfrentamento da corrupção, como uma prioridade da nossa gestão. E desde o primeiro momento trabalhamos nisso. Nós tivemos várias ações importantes, como a questão da repatriação, logo no início da nossa gestão, onde, quem não se lembra, aquela campanha A Cidade Não Pode Parar, onde houve o Ministério Público do Maranhão, uma campanha de transição republicana, exigindo que todos os municípios fizessem suas leis para que pudesse ter a transição democrática. E nessa da repatriação, representamos ao Tribunal de Contas da União, onde o presidente, que esteve ontem nos enfrentando com a fala inicial do nosso seminário Ética na Administração, ele na época bloqueou todos os recursos ali no dia 31 de dezembro, na passagem do ano. E esse foi um, tivemos vários outros, como o dinheiro do Fundef da educação, 100% da educação, onde nós estamos evitando que saia o dinheiro, a sangria, pelo ralo da corrupção. Mais de 7 bilhões tem aí para vir para a educação.
E tinha desses, que queria aplicar em cemitério,
queria,
né?
Aplicar em cemitério, portal, e mais do que isso, 20% desses recursos, ou seja, quase 2 bilhões, iriam para o pagamento de honorários advocatícios, desviando do fim primeiro, que é exatamente a aplicação do dinheiro na educação. Então, essas campanhas, elas fizeram com que o Ministério Público do Maranhão alçasse, fosse premiado com o prêmio de redução da corrupção, prêmio nacional do Ministério Público, prêmio que concorreu, inclusive, com a Lava Jato. Essa questão da corrupção, ela foi, nos nossos 2 anos, a prioridade do trabalho de combate à corrupção e vai continuar sendo, porque a corrupção, ele é, como eu digo, um crime de lesa pátria. Ele é um fenômeno presente no nosso cotidiano, é uma doença que, como o diabetes, ele tem que ser tratada diariamente, tem que ser combatida permanentemente, e nós vamos atuar de forma permanente, porque esse cupim, o próprio Ulisses Guimarães, aí, me lembrando de uma frase que eu ouvi dele sobre a corrupção, que ele disse: enquanto perdurar a corrupção, vai existir a pobreza e a miséria. E nós temos que induzir a implantação das políticas públicas para melhorar os indicadores sociais do nosso Estado, que ainda são permanecem ruínas, são, vieram ao longo dos anos sem investimentos nessas questões de saúde, educação, que é essencial e prioritário para o cidadão, e, portanto, nós temos que combater essa corrupção que tanto infelicita a vida do povo.
Agora são 9 horas e 43 minutos. O nosso convidado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. Eu aproveito aqui para conclamar você a ligar para a ouvidoria do Ministério Público, se você tem alguma reclamação, alguma denúncia, se você quer ser ouvido pelo Ministério Público. O telefone da ouvidoria é o 0800-098-1600. Repito, 0800-098-1600. A ligação é gratuita. Tem também o e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e o número de WhatsApp 98224-6897. Doutor Gonzaga, após 2 anos de gestão, qual é a situação das promotorias de justiça no interior do Estado?
No ponto de vista estrutural, Luciana, nós investimos bastante e nós estamos melhorando as instalações físicas das promotorias em todo o Estado do Maranhão. O resultado tem sido visível. Nós temos hoje 17 promotorias inauguradas, promotorias novas. Temos 41 sendo reformadas, outras dezenas aí sendo fazendo a manutenção, melhorando. Nós não temos hoje mais nenhuma promotoria nos fóruns do Maranhão. Então, eu acho que nós vamos continuar fazendo esse investimento, porque eu costumo dizer que nós temos que dar condição de dignidade para o cidadão e para os membros do Ministério Público. Ele precisa de um local digno para trabalhar. Só para que você possa ter uma ideia, nós temos aí, já inauguramos promotoria de Imperatriz, de Loreto, Passos Bons, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Amarante, Joselândia, Carolina, São Domingos do Azeitão. Estamos inaugurando agora, já inauguramos Carutapé, Cândido do Mendes, Olho d'Água das Cunhães, Santa Quitéria, Magalhães de Almeida. Vamos inaugurar agora Parnarama. Na próxima semana, como eu falei há pouco, vamos estar em Bequimão. Enfim, temos Urbano Santos aí já para o próximo mês. Nós temos a Promotoria de Justiça ali do centro, onde nós estamos reformando para que nós possamos levar para lá a Escola Superior do Ministério Público. Vamos
levar aquele prédio ali na Rua Otero da Cruz.
E vamos transformá-lo num centro cultural e administrativo. Sim. Nós queremos fazer um centro cultural para que possa aproximar o cidadão. Lá nós vamos ter o nosso memorial do Ministério Público. Queremos levar estudantes para visitar o nosso memorial e conhecer, ter um dia sendo o promotor do amanhã. É um projeto, um programa que eu estou querendo para a gente fazer o promotor do amanhã, do futuro, para que este jovem possa acompanhar o dia a dia de um promotor e de um procurador de justiça e ver o quanto nós trabalhamos em benefício da nossa coletividade. Sem falar que nós inauguramos recentemente aquele prédio majestoso que tem ali na Carlos Cunha, que é a Promotoria de Justiça da capital, onde abriga todas as promotorias do lado do fórum e do lado da Procuradoria Geral de Justiça. Então, eu acho que foi um ganho bastante significativo na nossa gestão e vamos continuar fazendo. Temos várias outras obras, Codó para ser construída, já está sendo construída, Timon, Caxias, São Domingos, Barra do Corda, Vitorino Freire inauguramos, Rosário estamos por inaugurar. Então, o Ministério Público do Maranhão tem dado um salto de grande qualidade nessa atuação permanente que nós estamos fazendo.
Agora, doutor Gonzaga, é inegável a gente falar também que o país ele vive uma crise econômica muito séria que atingiu, consequentemente, muitas instituições públicas. Como é que tem sido estar à frente de um órgão como o Ministério Público diante dessa crise que o país enfrenta?
É verdade. Eu até uma vez, conversando com o governador, ele disse, nós vamos entrar para a história por ter sido gestores do pior momento, numa crise, um cenário de dificuldades, né, muito grande. Mas foi um momento muito desafiador, era do nosso conhecimento aquele cenário político e econômico do Brasil, que ele era desfavorável naquele momento histórico que nós colocamos o nosso nome, mas naquele momento eu era diretor-geral da Procuradoria-Geral de Justiça na gestão exitosa de doutora Regina Rocha. E nós já conhecíamos a máquina administrativa, trabalhamos conhecendo e otimizando os recursos públicos, foi possível fazer o que nós estamos fazendo. Eu acho que nós profissionalizamos mais ainda o Ministério Público. Dos primeiros momentos que nós fizemos foi criar a Secretaria de Planejamento, a CEPLAG. Havia somente uma assessoria de planejamento. Nós criamos a secretaria com um corpo de servidores necessário para fazer um trabalho de pesquisa, de indicadores sociais e buscando. Hoje nós implantamos uma ferramenta extremamente importante no Ministério Público, que foi o BI, Business Intelligence, um sistema onde nós implantamos, inclusive, o centro de custos. Hoje o Ministério Público tem um controle absoluto dos gastos públicos. Nós sabemos quanto cada unidade do Ministério Público, quanto cada promotoria gasta, o quantitativo de copos que descartáveis que são consumidos, quantas lapiseiras são utilizadas, o uso do papel. Nós adotamos usar o papel frente e costa, mas agora nós já estamos
partindo. Vamos uso de canecas, vai diminuir
gasto. Nós temos um programa integral, um programa de sustentabilidade, que inclusive ontem recebemos a visita do Ministério do Meio Ambiente, do nosso Ministério Público, onde foram conhecer as práticas de sustentabilidade que estão sendo desenvolvidas dentro do Ministério Público. Dentro desse projeto também de sustentabilidade integral, nós estamos na modernização. Já implantamos, essa semana, 100% dos municípios, das comarcas, ao SIMP, através da capacitação, através de videoconferência. Estamos implantando até daqui um mês, no final desse primeiro ano de mandato, estamos implantando 100% do Digidoc. E vamos começar a implantar, já tem alguns municípios, o PJE, para que nós possamos chegar no final da nossa gestão também, implantado o PJE em todo o estado, em todos os municípios do Maranhão, abolindo de uma vez por todas o uso do papel. Nós temos que entrar nessa era da modernidade, investindo em tecnologia, para que nós possamos construir um Ministério Público cada vez melhor. Ainda poderia dizer para você, Dalciana, que um outro eixo muito importante da nossa gestão foi a qualidade de vida e saúde dos membros. Nós temos um programa de qualidade de vida. Ontem, essa semana mesmo, tivemos a Semana da Saúde. O Corregedor Nacional do Ministério Público saiu impressionado com a qualidade. Nós temos um corpo hoje técnico, médicos, dentistas, psicólogos, psiquiatras, trabalhando essa questão da prevenção. Nós sabemos que a nossa carreira, o nosso atual, o nosso dia a dia, ele é muito estressante e temos, às vezes, alguns colegas até doentes que levam à depressão. Então, nós temos que investir para trabalhar nessa prevenção e possamos melhorar a qualidade de vida dos membros e servidores, que é o capital humano, o capital mais importante do nosso Ministério Público.
Como o senhor bem falou, o Ministério Público tem investido muito nessa questão da tecnologia e o SIMP é um exemplo como esse. Essa semana nós tivemos, como a gente viu na reportagem, na audio-reportagem, o encerramento do treinamento teórico e agora vai ter a prática. Doutor Gonzaga, foi uma grande economia, principalmente redução de custos, né? Quer dizer, com essa implantação do SIMP e dessas videoconferências nas comarcas, quer dizer, já evitou o gasto, né? De enviar esse servidor para capacitação, de gasto com diária, com viagem, já foi uma grande economia aí, né?
Com certeza, as pessoas ficam impressionadas como o Ministério Público está conseguindo fazer isso num período de crise, de tanta dificuldade. Eu quero dizer, nós não recebemos recursos de investimento do governo. Nós estamos vivendo, trabalhando com os nossos recursos próprios, administrando o Ministério Público com muita austeridade, com muita firmeza e redução de custos. Veja só,
práticas... Você acredita que é possível fazer mais com menos?
Essa é a tônica da nossa gestão. Eu digo sempre aos nossos produtores, temos que fazer mais e melhor com menos. Veja esse exemplo que você falou. Essa semana nós implantamos o SIMP nas 16 últimas comarcas do município do Maranhão. É a região sul do Maranhão. Eu participei neste momento e fiquei muito feliz e muito emocionado. Eu pude me dirigir à distância, falar com Alto Parnaíba, com Balsas, com Loreto, lá no sul do Maranhão, a capacitação à distância. ou antes, o que é que eu faria para implantar o SIMP, essa ferramenta, em uma comarca, eu teria que mandar o servidor, mais um motor, um carro que ia levando, com um motorista, pagando diária o custo disso. Hoje, eu, por exemplo, eu quero conversar com os promotores de Imperatriz. Lá nós temos 20 promotores. É, eu marco o dia e a hora e vou para a sala de videoconferência, que nós denominamos sala de gestão, e eu vou tratar daquele assunto. O assunto, por mais polêmico que ele possa ser, nós vamos resolver parecendo que nós estamos falando na própria sala. Senão, eu acho que este é o caminho, trabalhar com planejamento e com redução de custos.
Doutor Gonzaga, como a gente mencionou já anteriormente aqui no programa, o senhor é candidato único na eleição que acontece agora, segunda-feira, dia 14. E, diante daquilo que o senhor expôs aqui nesse programa, quais são os próximos passos da sua gestão para esse segundo mandato?
Olha só, nós vamos, pretendemos continuar buscando essa convivência pacífica, com respeito às diferenças. Nós temos que aprofundar os avanços empreendidos nesta atual gestão. O que eu posso dizer e assegurar a cada membro do Ministério Público, a cada servidor, é de que espere de mim muito trabalho, um trabalho com muita seriedade, com muita determinação. Queremos avançar o Ministério Público. Acho que ontem, né, nesses nossos encontros, seminários, nós discutimos a necessidade de criação de promotorias regionalizadas. Nós temos que buscar discutir, por exemplo, a necessidade de criar uma promotoria de segurança pública para que a gente possa, especializar o Ministério Público, né, na tutela aí da segurança pública em prol da redução dos índices de violência, enfim, dar cada vez mais condições aos membros do Ministério Público de um trabalho. Eu vejo que foi realizado, foi feito muito nesses dois anos, mas ainda há muito por fazer, e eu acho que só com a adesão de todos os membros, com a participação de todos, e eu quero, inclusive, agradecer, porque eu digo, compartilho o êxito da nossa gestão. Ela só foi possível graças à equipe competente que eu tenho. Eu divido com toda a nossa equipe que nos auxiliou, que nos apoiou, desde o mais simples servidor ao mais graduado. Quero também agradecer a colaboração dos nossos órgãos colegiados, do Conselho Superior do Ministério Público, do nosso órgão máximo, que é o Colégio de Procuradores de Justiça. Nós trabalhamos diuturnamente, firme, na busca da consolidação desse nosso papel do Ministério Público de transformador da realidade social. Portanto, eu tenho a consciência de que os avanços foram experimentados, foram muito bons, e vamos continuar cada vez mais avançando para fazer muito mais pelo Ministério Público do Maranhão e pela sociedade maranhense.
O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, muito obrigado pela sua participação aqui no Estação MP. Fique à vontade para fazer as considerações finais.
Eu quero agradecer a todos que nos ouviram. Quero aqui reafirmar o convite a todos os nossos colegas do Ministério Público que compareçam amanhã para votar. Quero pedir... Na segunda-feira, né, na verdade, amanhã é domingo, descanso. Então, na segunda-feira, eu quero aqui pedir o seu voto de confiança para que a gente possa continuar, dando assim, o melhor de nós nessa busca incessante da pacificação social e na realização da justiça. Quero também, como última palavra, já que amanhã é domingo, né, dia das mães, fazer uma homenagem muito especial a todas as mães. É elas que representam tudo para nós. Se existimos no mundo, foi porque elas nos colocaram no mundo e tiveram todo aquele toque de carinho, de amor por nós.
Então, paciência, né?
Paciência que é realmente difícil o exercício de ser mãe. Ela que tem noites indormidas, criando de filhos doentes, enfim, sempre acompanhando na escola, em todos os momentos das nossas vidas, são nossas mães que estão ali sempre a nos dar o colo e o aconchego. Então, a vocês, nossas mães queridas, a todas as mães maranhenses e do Ministério Público, os meus sinceros parabéns, que Deus as ilumine e continue protegendo sempre vocês para cumprirem este papel tão difícil, tão árduo que vocês têm.
Doutor Gonzaga, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando à frente do Ministério Público. Acho que o Ministério Público nunca esteve tão em voga, tão em destaque como agora. E a gente deseja também boa sorte nessa nova gestão.
Muito obrigado. Vamos, que Deus nos abençoe.
Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. O Estação Ministério Público é uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. O nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado.
Servidor da capital
886.
Jovem Pan.
Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís.
Jovem Pan.
Óticas Diniz. Vem que tem. Graze massa fera no Dia das Mães. Uma coleção cheia de charme. Um presente com muito estilo. Escolha grau, sol. Olhamos. Exclusivos nas óticas de Diniz. Coleção Grazi Eyewear para sua mãe. Fica a dica da Grazi. Neste Dia das Mães.
Coleção Grazi Eyewear. Eu adoraria ter Grazi presente.
Óticas de Diniz. Para te ver bem.
Festival do Porcelanato Potiguar. Essa coleção é um verdadeiro tesouro. São mais de 200 modelos em oferta. Aproveite o porcelanato 62,5 por 62,5. Ferrara, Bege, R$29,90. Porcelanato 60 por 60 de Moá, Porto Real, R$79,90. Tudo em 10 vezes.